Olá a todos, bem-vindo ao primeiro podcast Papo Ingênuo. Estou aqui já começa apanhando para falar o nome do programa. Isso aqui é um projeto de extensão da Universidade Federal Rural do Semiárido, Campos Angicos, que tem por objetivo tratar a vida de engenheiro no chão de fábrica, tá? E discutindo um pouquinho sobre como danado, como vivem, onde se reproduzem os engenheiros. E hoje, para começar nosso primeiro programa, contamos com ele, o primeiro e único, Danilson. Por favor, Danilson, se apresente.
Obrigado aí pelo primeiro e único. Bem, meu nome é Danilson, sou formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no século passado e milênio passado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que versa a profissão do engenheiro químico e quais as dificuldades do mercado de trabalho e até chegar onde todos esperam chegar, no chão de fábrica e botar em prática aquilo que realmente quer ou almeja da profissão.
Damos começando então, que eu esqueci de me apresentar, tá? Aqui quem fala é Joselito, mas isso era para estar lá no início, mas como eu esqueci de me apresentar, vai aqui mesmo. Então, Damos, para começar, vamos falar um pouquinho como foi a graduação. Por que danado você enveredou pela engenharia química? Vamos fazer um de psicólogo, vamos anotar aqui tudo os seus desejos mais obscuros. Por que danado você quis fazer engenharia?
Rapaz, acredito assim, que quando a gente começa, para qualquer direção que o nariz aponta, você quer ir. Mas, basicamente, a engenharia química, ela entrou na minha vida por acaso. Primeiro, fui conversar, como todo jovem que vai começar a escolher uma profissão, ele vai perguntar logo ao pai que profissão ele quer seguir. Às vezes você não segue nem seu intuito, mas a opinião de um terceiro, né, da família, uma pessoa que você confia ou que tenha mais proximidade. Eu fui conversar com meu pai perguntando a ele se que curso eu poderia fazer, que eu gostava de química. Eu disse, eu queria fazer licenciatura em química. Ele disse, não vá não, que você vai comer pó de giz a vida todinha e talvez nem se aposente. Aí eu disse, não, mas a outra profissão que envolve muito química é farmácia. Aí ele disse, com a sapiência dele de uma pessoa de apenas segundo ano de ensino fundamental, disse, vá não, porque você vai passar a vida mexendo com cocô e xixi dos outros. Depois eu escutei uma reportagem no programa da Cultura, TV Cultura, que passava pela TV universitária. Aí tinha lá vestibulando e falando das profissões, apareceu engenharia química. Eu achei uma profissão interessante, até porque quando vi a propaganda dizia que se você gostasse de química, era uma profissão que poderia valorizar esse seu perfil. Só que quando a gente chega no curso, a gente descobre que não tem nada a ver com química, né? É uma viagem muito maluca, mas a engenharia química, ela entrou dessa forma, né? Depois das sapiências da família e dos desdéns da vida. E graças a Deus consegui fazer o curso, que a gente conta já como foi a história.
Pois bem, aí o pequeno Danilson faz um vestibular, entra em engenharia química. Dentro do curso, quais foram as matérias que você estudou, onde você passou os maiores perrengues, se você já pensou em desistir, ou seja, como foi a sua graduação dentro da engenharia química? Qual foi o choque que você teve lá, entrou no primeiro semestre e viu lá as matérias? Eu, por exemplo, no meu primeiro caso, a primeira memória que vem na universidade foi entrando numa sala de cálculo, a sala está lotada, chega um cara lá, soltar um palavrão na porta, sair e voltar com a carteira, né? A única coisa que me vem à cabeça no primeiro dia de aula. Então, como foi sua vida dentro na universidade, dificuldades, esse negócio todo?
O bom é que quando fala do pequeno, e o pequeno ainda continua, até hoje, eu não cresci mais, só cresci por lados agora. Mas isso foi engraçado, porque ao deparar na universidade, como bom e velho aluno de escola pública que a maioria chega hoje na universidade, me deparei com a situação de que eu não sabia de nada, não matriculei nas disciplinas, né, não conheci ninguém, como todo mundo chega em algum canto, não conhece ninguém, vai passar um processo de adaptação. E o primeiro choque que eu tive foi com as matemáticas, as físicas e a própria química, de tal maneira que no primeiro semestre, por exemplo, eu me matriculei em 6 disciplinas. Uma delas era na expressão textual, que é equivalente hoje que a gente tem aqui na UFES. me matriculei em cálculo 1, física 1, aí descobri que eu não sabia de nada e a primeira coisa que aconteceu foi reparar nessas matérias tudinho. E comecei a tentar entender, era assim, meu aluno de física, por exemplo, meu curso todo de engenharia química, eu fui aluno nota 5. E só passava de segunda, não passava de primeira. Matriculava, reprovava uma, para no semestre seguinte, passava e passava com média 5. E foi assim até física 1, física 2, física 3, física 4, física moderna, até acabou o histórico. Mas os perrengues maiores no curso de engenharia química, ele aconteceu quando as disciplinas do dito curso profissionalizante chegaram, que eram totalmente, achava eu, desconexa com aquele básico que tinha se visto, e a forma como os professores davam aula era naqueles velhos, aquelas velhas transparências que era, às vezes era mais amarela que a própria camisa do professor que ia dar aula, né? E isso foi assim um choque, porque você disse, poxa, você é engenheiro, eu tenho que aprender essas porcarias tudinho, né? E às vezes a gente hoje ainda depara assim, poxa, eu usei aquilo para quê, né? Mas pelo menos ajudar a pensar, né, foi um dos motivos maiores que aquela disciplina, acredito que esteja no currículo do curso, que é não para você saber, mas você ter uma ideia de pensar a respeito e começar a resolver problemas ou situações conflitantes dentro de um determinado processo ou dentro de determinada área que você trabalha.
Então, só me corrija, por favor, se estiver errado. Basicamente, o curso de engenharia química, você vai ver lá uma base sólida de matemática, uma base sólida de física, uma base sólida, mas não muito, de química, porque vai trabalhar basicamente com fluidos, quase não estuda sólidos, me corrija depois se estiver errado, e entra a questão também de fenômenos de transporte, que é uma das bases da engenharia química. Por exemplo, eu fiz engenharia de materiais e comparar lá com os colegas que faziam química, os colegas tinham 18 créditos de fenômenos de transporte, a gente tinha 6. E mesmo assim, esses 6 eu já ficava com o pé atrás. Então, só para você falar um pouquinho do profissionalizante, ver se ficava mais ou menos dentro dessa linha de fenômenos de transporte e dizer efetivamente qual era o profissionalizante que tinha lá no curso, lá na UFRN. O que é que você estudou no profissionalizante do curso, para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia de o que é que eu vou encontrar pela frente.
Pronto, com relação, só corrigindo, com relação à química, também é uma base sólida, que vai desde a química geral, que é logo no início do curso, aí passando para a química geral 2, passando para a química inorgânica 1 e inorgânica 2, orgânica 1 e orgânica 2, fundamentos de análises químicas 1 e 2, que era a química analítica qualitativa e quantitativa. Vogel na veia, com gosto de gás mesmo. Além de físico-química 1, 2 e 3. Então tinha a base muito puxada de química. A gente fala assim, porque é um curso que não tem nada de química, mas voltado para o profissionalizante. Porque no básico, que seria equivalente a 2 anos e meio de curso, a carga de química ela é muito grande. Aí quando passa para o profissionalizante, já vem as disciplinas de princípios e processos químicos, que antigamente, na minha época, chamava de estequiometria industrial, que era onde você começava a entender como é que a química ou a engenharia química trabalhava. Na verdade, a engenharia química trabalhava voltado mais para balanço de massa, balanço de energia e balanços combinados de massa e de energia. Fenômeno de transporte 1, 2 e 3, com suas respectivas disciplinas de laboratório. Então, você teria 6 créditos por cada fenômeno de transporte, mais um laboratório de 2 créditos. Então, para você entender o comportamento do fluido, ele... Fenômeno de transporte 1 trabalha com fluido líquido, 2 é transmissão de calor e 3 transferência de massa. Então, tudo isso entendendo dentro de uma lógica de um engenheiro químico, né? E como é que ele entenderia isso dentro de um processo industrial. Além disso, passada essa parte, seria a parte fundamental do engenheiro, vinha as disciplinas chamadas de reatores, que é onde você tem... Aprendeu como os fenômenos acontecem, agora vamos para os equipamentos para entender como eles funcionam e as condições de operação dentro do que você já tinha visto lá em fenômeno de transporte. Então, é um processo combinado que é onde, digamos assim, forma o engenheiro químico, né? Com esses aprendizados, balanço de massa, balanço de energia e os processos de reatores como um todo. Aí seriam 2 reatores, reatores homogêneos, que seriam reatores 1, e reatores heterogêneos, seriam reatores 2.
Então, por exemplo, para deixar claro para os nossos alunos que estão, espero que estejam escutando, visto isso, aí você está lá pelo último semestre do curso, começa a ver questão de estágio e possibilidade de emprego. Onde se insere um engenheiro químico? Onde um engenheiro químico pode trabalhar?
Bem, se a gente for analisar pelo leque de diversidade que a profissão ela permite, então você pode trabalhar desde um processo de uma fábrica que produz vinagre, onde você vai trabalhar com as proporções estequiométricas de diluição, que eu aprendi lá nos conceitos de química geral, até trabalhar, quiçá, numa Petrobras, onde você vai trabalhar todos os conceitos energéticos, balanço de massa, balanço de energia, dimensão de equipamento. Então, você tem um leque muito grande. A não ser que também você queira se enveredar pelo empreendedorismo. Aí você terminou seu curso, lógico, na cadeia do curso você vai ter disciplinas que vão, não, talvez não te capacitar, mas vão abrir uns horizontes para um empreendedorismo futuro. Você pode montar uma fábrica de trabalhar com cosméticos, trabalhar com produtos chamados domissanitários, seriam produtos de limpeza. E aí, outro nome bonito, né? Domissanitários. Então você pode atuar num leque maior. Por exemplo, não comparando, mas dando um exemplo, se eu me graduo em uma engenharia, por exemplo, de petróleo, a tendência é que eu trabalhe só numa indústria de petróleo, porque onde vai absorver aquele profissional. Agora, se eu atuando como engenheiro químico, eu posso atuar na indústria de petróleo e em outras correntes que você pode encontrar no mercado de trabalho. Ir para a indústria de cimento, indústria de cerâmica, indústria de alimentos, que hoje tem uma corrente muito forte também, o engenheiro químico atuando nessa indústria de alimentos, desenvolvimento de produtos, né? Então, tem um leque bem amplo. Indústria de tintas, que eu acho que não falei, mas menciono agora. Então, tem um leque bacana.
Então, voltando lá, chegou, terminando o curso, estava lá pelo último semestre, estágio. Como é que você encontrou estágio, ou o estágio lhe encontrou, como foi esse processo?
Rapaz, foi engraçado, porque durante o início do período, do último semestre, eu ainda tinha disciplinas a cursar, eu estava com 4 disciplinas, e os estágios que tinham aparecido, eles perdiam tempo integral. Então, de imediato, assim que começou o semestre, não pude começar o estágio. Daí apareceu uma possibilidade, 3 possibilidades, aliás. Um estágio numa empresa de água mineral que estava produzindo refrigerantes, uma água mineral de Natal chamada Santos Reis. Apareceu um estágio na Caerne, Companhia de Água e Esgoto, no estado. E ambos precisariam de uma carga maior de horário, e eu não fui possível. Aí apareceu um plano C, que foi uma fábrica de trabalhar com resinas para cabeamento telefônico, a empresa chamada Procnor, em Parnamirim. E quando surgiu essa oportunidade, eu disse, a única que tem, eu vou ter que encarar. Meio que apareceu assim o orientador do estágio, rapaz, eu tenho um estágio ali, talvez você não queira porque não é remunerado. Eu disse, eu não estou preocupado com o dinheiro, eu estou preocupado com o aprendizado. Aí quando ele disse isso, então o estágio é seu, vamos embora que você já começa amanhã. Aí comecei, paguei, saía todo o deslocamento do estágio, foi custo meu, não, a empresa não caiu com nada de custo. E passei os 4 meses estagiando direto, que a carga horária era 360 horas. O estágio hoje, a maioria dos estágios que a gente vê aqui é de 180, mas quanto mais tempo tiver em contato ou uma possibilidade de estágio com a carga horária maior, melhor para o desenvolvimento profissional. Porque aí você passa a entender não só o funcionamento de uma empresa, mas todo o seu processo que está envolvido. E a partir daquele aprendizado, você já começa a construir um perfil profissional próprio seu, né? Ninguém é obrigado a começar numa empresa ou num trabalho sabendo. Mas aí, a partir do momento que você vai se permitindo aprender, você vai se tornando um profissional mais refinado.
Pronto, aí foi o seu primeiro estágio. Você falou aqui um pouquinho antes que teve um segundo estágio. Aí, o que ficou desse primeiro e o que levou você a ir atrás do segundo? Não teve o segundo? E aí, deixa eu temperar, onde é que entra nessa história? Aí depois do estágio, qual foi o próximo passo que você fez? Terminou o estágio e aí terminou o curso e aí sou um desempregado, virei estatístico, o que é que eu faço agora?
Foi bem assim não, meu amigo. Quando terminado o estágio, estava eu sentado me debruçando sobre um computador fazendo o relatório de estágio. Aí chega o orientador do estágio: está fazendo o que, meu amigo? Eu disse: estou terminando de escrever o relatório de estágio. Ele: deixa isso aí que vamos ali, que é emprego para você. Já foi assim, terminando o curso, emprego. Eu digo, trabalhar com tintas, sair da universidade, já consegui o meu primeiro emprego, ganhando a fortuna de R$400 à época, estamos falando do ano de 1999, século passado, R$400, era dinheiro, rapaz, tá? Aí comecei a trabalhar numa empresa chamada Industrial Potengi, que hoje é muito conhecida como empresa de argamassa, de Forticola, é o nome fantasia dela, Forticola. E eles estavam desenvolvendo um trabalho com tintas. Tinham contratado um químico e esse químico estava trabalhando tanto na parte de melhoria na argamassa como também na formulação das tintas. E perguntaram se a esse professor se ele não tinha alguém que podia indicar para começar a trabalhar, desenvolver o trabalho lá. Aí você vai me perguntar assim: e você sabia alguma coisa de tintas? Eu digo: nada. E aí, você encarou essa situação? Eu digo: tava para aprender. Então, as empresas também, elas não estão preocupadas muito se você sabe, né? Se você tem conhecimento daquele processo. Está querendo pessoas que tenham comprometimento com ela e tenham a vontade de crescer e de aprender. E essa vontade, quando você sai de uma universidade, você sai doido para que tenha uma oportunidade. Aí tem sempre aquele dilema. Tem empresas que se preocupam fazer uma entrevista, aí você pergunta se você tem experiência, aí você diz que não, aí elas não lhe contratam. Tem outras empresas que vão perguntar a você se você tem experiência, aí você diz que tem, eles também não contratam. Aí então fica aquele dilema: ó, vocês preferem gente que tem experiência ou que tem vontade? Graças a Deus as portas foram abertas para que a experiência não tinha, mas tinha muita vontade. E passei nessa empresa 2 anos e meio trabalhando na parte de, não como engenheiro químico, mas trabalhando em controle de qualidade, que aí foi minha frustração inicial, porque eu queria sair ganhando como engenheiro. De repente eu chego na empresa, eu vou ser encarregado de controle de qualidade. Mas era o que se tinha para o momento, e pasme, eu fui o único da minha turma inicialmente que saiu empregado. Então, às vezes, é melhor ter um emprego ou ficar numa fila esperando que a oportunidade dos sonhos aconteça. É melhor a gente aproveitar as oportunidades que tem e crescer com elas ao longo da vida. Aí eu vou contar daqui a pouco mais um pouquinho.
Só mencionando que as minhas tentativas de estágios eram todas com requintes de crueldade. Depois, no momento exato, eu falo das minhas, que são histórias sensacionais, inclusive de confundir eucalipto com bambu. E pegar ônibus errado também. Mas vamos lá, você passou 2 anos, obviamente começou não recebendo ou não sendo contratado como engenheiro, que bem ou mal, não sei como é que está hoje, mas pelo menos no século passado era comum esse negócio, tá? Que eu trabalhei numa empresa que eu tinha tinha na carteira assinada, era técnico de nível superior. Não chamava de engenheiro de jeito nenhum. E a empresa que trabalhei em Manaus me deu alcunha de chefe para não chamar de engenheiro. Você vai ser chefe de produção, mas não me chamou de engenheiro de produção. Então, passou esse tempo nessa empresa. Dificuldades nessa empresa. Eu quero fazer uma pergunta que o pessoal, Fernando, quando eu estava defendendo o estágio fiz estágio em Manaus, voltei para defender o estágio em Campina Grande, e uma professora olhou para mim e fez a seguinte pergunta: você era tratado como peão ou como engenheiro?
Rapaz, essa pergunta, ela é muito delicada. Mas, normalmente, você vai trabalhar e as demandas que vão surgindo, normalmente, se absorve, né? Então, para você, não vou responder assim diretamente, mas você vai dar para entender. Eu participei esse período trabalhando na empresa, era encarregado de controle de qualidade. Mas às vezes eu era colorista de tinta, às vezes eu era expeditor de matéria de produto acabado, às vezes era motorista de caminhão, às vezes. Então era tudo, meu amigo. Então você está em empresa pequena, Tá, empresa pequena, você se desdobra em tudo. Foi a primeira vez que eu... Você sabe dirigir? Sei. Já dizia o caminhão? Não. Vai pegar esse caminhão, vai levar... Tanto, tanto. E aí foi. Então, você... Tá na chuva, em empresa pequena, você tá na chuva, é para se molhar mesmo. Você se molha, a empresa não anda. E você tá querendo defender o pão de cada dia. Então, essas dificuldades, elas são inerentes do processo mesmo, principalmente em início de carreira. Não tem como. Agora, o fato engraçado é que eu comecei a trabalhar, né? No primeiro ano trabalhei, aí quando chegou na data, já tinha completado o ano, de rapaz, esse negócio aqui já tá ficando pesado, eu vou pedir aumento. Aí, nada mais justo. Aí fui lá, conversei, aí tive 50% de aumento. Saí de 400 para 600. Eu disse, rapaz, nem a inflação tá dando isso, eu já consegui 50%. Tá bom. Aí resolvi casar. Aí resolvi casar. Quando foi passado uns 4 meses de casados, com 4 meses não, mais um pouquinho, acho que 6 a 8 meses, aí o negócio já, a família, tem mais um para comer, então aquela história, vou pedir outro aumento. Aí o patrão lá, rapaz, você também... Aí eu disse, rapaz, você, eu infelizmente não vou poder dar aumento, você fica à vontade para escolher suas melhoras. Eu digo, lógico, o mercado acirrado é tipo aquela história, você não quer, tem outro que quer. Aí eu fiquei meio chateado com essa história. Aí resolvi atirar, fiz inscrição para uma pós-graduação, mestrado. Isso nos anos de 2001. Aí fui aprovado, só que quando saiu a listagem dos aprovados, eu não saí com na listagem dos que iam ser contemplados com bolsa. Eu digo, rapaz, me lasquei. Aí disse, aí fui esperando. Quando vi o pessoal que tinha ficado à frente que não iam conseguir bolsa, eu fui contemplado com a bolsa, eu saí do emprego. Pedi demissão. A bolsa, hoje é equivalente, bolsa de mestrado hoje é em torno de R$1.400. Na época era metade, R$700, mais no século passado. E eu ia ganhar mais estudando do que trabalhando na empresa. Aí cheguei lá e disse, olha, infelizmente não vai dar para mim, você disse que eu procurasse minhas melhoras, eu vou sair. Não, porque eu vou fazer isso? Eu digo, não, não tive perspectiva de nenhuma de reajuste salarial. Aí entrei, me enveredei de mestrado. Outra realidade, outra dificuldade, porque 2 anos e meio sem estudar e depois você ter que sentar de novo, assistir aquelas disciplinas maravilhosas de pós-graduação, que é onde o professor dá 15 minutos de conteúdo e 300 milhões de atividades para você fazer. Outra realidade, outro choque, mas vencido também, graças a Deus.
Pronto, aí como mestrado a gente deixa para um outro programa, mas vamos, terminou o mestrado, aí de novo, agora graduado, pós-graduado, mas agora desempregado novamente. O que fazer? Ou o que você fez?
E ainda com o agravante do Bebe Leite, já tinha nascido, né? Então já, Bebe Leite, para quem não sabe, é os filhos, né? Já tinha um filho, pequeno Daniel. Que agora está quase maior do que eu já, graças a Deus. Não foi castigo ele ter ficado menor do que o pai. Daí a gente foi, né, começar a trabalhar com empresas pequenas e responsabilidades técnicas. As portas não se abriram de imediato e a gente teve que prospectar empresas para poder trabalhar e ganhar, conseguir ganhar um dinheirinho. Daí apareceu uma outra empresa de tinta, só que o rapaz era uma construtora e o rapaz trabalhava com pinturas, né, de prediais, e queria desenvolver seu material. Aí eu fui trabalhar para desenvolver o produto dele dentro de uma base de formulação que eu já tinha aprendido, que foi fazer tintas, massas corridas, texturas, que era o carro-chefe dele. E a gente foi desenvolver produtos, né, e depois disso apareceu a empresa de água mineral, a empresa de bebidas, e eu fiquei gerenciando essas três empresas, mas não dentro do chão de fábrica propriamente dito, mas dando expedientes, né, de acordo com o que o Conselho Regional de Química permitia, atuando dentro dessas empresas e desenvolvimento de produtos e acompanhamento de qualidade, né, desde dos insumos até o produto final acabado. E aí foram mais 3 anos, né, nessa, até aparecer uma oportunidade de ir para uma multinacional.
O cara, então, basicamente, um estágio, contratação pela empresa, onde você era basicamente o faz tudo, uma espécie de Severino que fazia de tudo lá na empresa. mestrado, um tempo, digamos assim, freelancer, que é meu, literalmente autônomo, né? Tinha CNPJ e tudo mais, com um contrato de prestação de serviço. Aí agora surge a questão de uma multinacional. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte, tá? Você saiu lá do um local que era uma empresa pequena, que você fazia de um tudo, foi por uma empresa extremamente organizada, japonesa, onde você tinha setores específicos para fazer as coisas. Qual foi o choque? Por exemplo, o primeiro dia de trabalho, como é que foi? Na verdade, conta a ida lá, a aventura de chegar, que, por exemplo, no meu primeiro emprego eu cheguei de avião, coisa que nunca tinha andado na vida.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Principalmente quando você vai viajar para um local onde dois dias antes tem acontecido uma tragédia que caiu um voo da Gol, e você vai viajar pela mesma companhia fazendo o mesmo trecho, então você imagina como é que você vai sua cabeça psicológica. Você reza para o avião decolar e ficar bem, e depois até não sai, você não cai. Foi traumático, mas foi bom. Mas a empresa que eu fui trabalhar em Manaus foi a Moto Honda da Amazônia, né? Popularmente conhecida como Honda, né, de fábrica de motos. E quando chegando lá, eu ia trabalhar vou começar a deixar. Antes de isso aconteceu em 2006, mas antes de acontecer a contratação efetiva, eu tive duas oportunidades para ir. Uma é quando eu estava iniciando o mestrado em 2001, e disse não, que não iria, porque estava começando a fazer o mestrado e que era muito importante para a minha carreira esse mestrado. No ano seguinte, a mesma pessoa, né, que era na época um supervisor de produção, tinha o status de gerente de setor, chegou para me dizer: eu estou com a sua vaga lá, esperando só você ir. Eu disse: rapaz, eu não vou, porque eu ainda estou no mestrado aqui, eu tenho que terminar esse mestrado. E quando foi no ano seguinte, as portas já estavam fechadas. Eu tinha terminado o mestrado, mas as portas ficaram fechadas. E essa, digamos assim, essas portas fechadas e perduraram até o ano de 2006, quando começaram a surgir vagas devido à expansão da fábrica, que na época, ela de 71 até 2005, tinha produzido 2 milhões de motos. E a pretensão de expansão era para que em um ano se produzisse 2 milhões de motos. Tanto é que no ano seguinte, 2007, foi o ano que ela conseguiu produzir 1.900.000 motos no ano. Né, e hoje tem a produção já de mais de 20 milhões de motos já no Brasil. Mas eu falo já daqui a pouco disso aí. Então, quando cheguei lá, fui contratado aqui em Natal, e quando cheguei em Manaus, depois dessa aventura, como eu falei, tinha tido o acidente da Gol, então tinha morrido muita gente.
Mas lembre-se que saiu daqui para lá, o cara já pagou passagem, já lhe deu hotel, então a autoestima já foi lá para cima, né? Pô, tô sendo valorizado.
Exatamente, você sair da sua casa, deixar a família aí, pegar um avião, chegar lá já tem um hotel para você ficar com todas as despesas pagas de alimentação, e você passar um mês garantido pela empresa naquele hotel, já muda o status da pessoa. Você já se sendo valorizado, coisas que você não se sentia enquanto estava vivenciando aquele momento, como você mencionou, de freelancer, né? Garimpando as empresas, né? Prospectando e arranjando o seu dinheiro suado cada dia. E agora você já ia ter um patamar melhor, o salário já era bem melhor. E quando comecei a trabalhar, no primeiro dia, né, conheci a empresa e tal, no segundo dia eu já fui direto para o meu setor, e quando eu cheguei lá, eu já descobri que eu ia para um outro setor, e não o que eu havia sido contratado. E trabalhando em uma área totalmente diferente do que tinham me contratado. Apesar de ser químico, engenheiro químico, mas aí fui atrelado para trabalhar no segmento do meio ambiente, e não fui contratado como engenheiro, fui contratado numa função, assim você falou lá, para não chamar de engenheiro, chamar de chefe, lá tinha uma função de especialista técnico, que aí você ia trabalhar com as ferramentas de meio ambiente, mas voltados para um setor específico, que eram chamados de Green Factory, né? Fábrica Verde, né? Que era o objetivo da empresa, era trabalhar com, uma vez que ela já tinha as ISO 9000 e 14000, então ela tinha essa preocupação de manter e tinha que estar gerenciando seus resíduos e os setores também individualmente fazendo seu gerenciamento de resíduos e controle de emissões, principalmente de chamados VOCs, né, carbono orgânico voláteis. Como era um setor de pinturas e tinha muita emissão desses materiais.
E a sua vida lá na Honda, que aí chegou uma vez por semana, se reunia com o pessoal para fazer exercício, o trabalho em si, exatamente, como era o seu trabalho, com quem você lidava, tinha muita dor de cabeça, você era o cara chato, que imagino que a parte ambiental seja quase igual à parte de qualidade numa empresa, que são os caras chatos, que pedem para você fazer um negócio de uma forma e o cara é relutante para conseguir fazer aquilo. Então, como era a sua vida lá dentro, na fábrica, seu dia a dia? Acordava, chegava, ia para fazer o quê?
Rapaz, no início eu achava até que, como a empresa era muito grande e tinha vários setores, achava até parecido com a repartição pública, né, onde todos, cada um tinha suas funções específicas. Para você chegar em um determinado setor, você tinha que falar com Deus, o mundo, o homem do cuscuz, né, para poder chegar na questão mesmo do problema. Mas, como você está falando, muitas vezes dentro de uma empresa você é o cara chato, mas ao mesmo tempo menos ouvido. Porque meio ambiente, quando se lida meio ambiente, tudo no papel é bonito, mas na hora de executar, de fazer, de cobrar, todo mundo quer arranjar um jeitinho de não fazer. E empresa grande também não é diferente, né? Então é muita dor de cabeça e treinamentos contínuos, né? Que é como as certificações elas exigem, que tenha melhoria contínua, processos contínuos, melhoria continuada, e era muito em cima disso. E a rotatividade de funcionários também dentro do setor era muito grande, então sempre você tem que estar renovando os treinamentos para que todos tentassem rezar a mesma cartilha, né? E foi um fato assim de maior dificuldade, você tentar colocar na cabeça das pessoas que era importante aquilo ali, não só pela empresa em si, mas a certificação, ela tem um outro lado, que é você ter os seus processos certificados e, ao mesmo tempo, usar esse selo de certificação para você imprimir um diferencial no seu produto e, consequentemente, torná-lo mais rentável, né, para você.
Mas aí, o trabalho específico, você chegava, aí, sei lá, tinha demandas, tinha, por exemplo, na fábrica que eu trabalhei em Manaus, era ótimo quando vinha o pessoal de auditoria. Que aí, quando o pessoal de auditoria chegava, era uma maravilha, porque naquela semana a fábrica funcionava exatamente como tinha que funcionar. Depois que o auditor saía, estava garantida a renovação da certificação, aí vamos dar uma relaxada, que ninguém é de ferro. Então, como era o seu trabalho propriamente? Era, sei lá, tinha que medir algum nível de algum elemento, tinha que fazer reunião com chefes de setores. Como era que o trabalho do engenheiro Damilson dentro da Honda?
Basicamente era monitorar os indicadores, né, que eram definidos com a parte de limpeza, resíduos, emissão de VOCs. Vinham empresas que faziam tanta coleta de uma borra de tinta, né, o resíduo de tinta que ficava nas cabines de pintura, que eram basicamente assim, os pintores, eles trabalhavam dentro de cabines. Essas cabines, elas tinham condicionado, como é que é? Não, a parte de climatização eram refrigerados, né? Eles tinham exaustores, tinham uma cortina d'água que a tinta, que porventura não ficasse na peça, ela saindo nessa cortina e ia para um poço de decantação, que depois eram coletados e medidos os resíduos que eram gerados. Fazia um controle de alcalinidade da água, né, que ela não podia estar muito ácida nem muito alcalina, então tinha que ter um controle de pH da água, até para facilitar a coagulação melhor e a floculação da borra de tinta. Fazia o controle dos banhos de pré-tratamento para fazer a limpeza das peças, ver se o teor de desengraxante estava ideal, né, e a temperatura do banho também estava ideal. Tinha a parte de emissão de VOC que vinha por mês, vinha empresas para auditar, coletar as emissões e fazer as sugestões junto com a gente no setor de melhoria que poderia ser para evitar a emissão daqueles contaminantes. Então, basicamente era isso, resumidamente era isso, mas que tomava um bom tempo e dava muita dor de cabeça. Quando chegavam os relatórios, todo final do mês fazia os relatórios, né, que é o PDCA, né, que era checagem, planejamento, desenvolvimento e as ações previstas para aquela atividade, né, o qual eu estava encarregado. E sempre o processo de melhorias, aí fazia reunião de chefe, como eu tinha status de chefe, não era especialista técnico, mas a nível de chefe. Então juntava com os chefes de produção do setor, juntamente com o supervisor, para tomar as ações e ver como é que se poderia solicitar que melhorias poderiam ser feitas dentro daqueles, para que o processo ficasse, no meu caso, a minha parte, que era o E, que era do Environment, não, era do meio ambiente, que ficar sobre a minha tutela e sempre sugerir melhorias e coletar as ideias gerais e fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias, para que não só o meu processo, mas de todos ficassem afinados.
Ah, você mencionou que você meio que estava como chefe. Você comandava uma equipe ou era basicamente você que era um setor de um único funcionário para o cara não se sentir sozinho e receber alcunha de chefe?
Como falei, tinha essa parte dos pré-tratamentos, né, que era de controles de alcalinidade. Então, tinha sempre um técnico em química em cada turno. Então ficava sob minha alçada e tinha mais dois que auxiliavam nessa parte dos controles e emissão de relatórios. Então era uma equipe de 5 pessoas. Aí, depois que passado um ano nessa função, aí já vou me adiantar na conversa, eu fui promovido para chefe de produção, que era onde você era mais visto. Onde era mais visto, era mais valorizado. Onde o pessoal, quando as ações eram mais eficientes e dava mais resultados para a empresa.
Tô achando engraçado que é o seguinte, que você chega, foi contratado, e olha que é uma empresa grande, tá? Multinacional gigantesca. Você chega, é contratado para ir para um setor, mas quando chega no local descobre que não é aquele setor que você vai ficar. Vai para um local que vai trabalhar com a questão ambiental. Aí do nada os caras dizem, não, gostei de você, você vai para a produção. Então não, não, é extremamente pesado, né? E aí eu imagino eu que acho que de um lado você meio que conversava para tentar convencer pela conversa na questão ambiental, e aí você é jogado num lado que, digamos que conversa talvez não funcione muito bem. Então como é que foi a experiência de estar no setor de produção?
Aí é um outro lado que eu vou me permita discordar de você, que a conversa ela funciona principalmente quando você passa a ouvir mais. Porque, assim, em nenhum canto do planeta, eu posso dizer isso com propriedade, que nenhum canto do planeta, apesar de não ter saído do Brasil, mas não se ensina a trabalhar com gente, né? Então, quando você aprende, de uma certa maneira, a tratar melhor, a ouvir melhor, entender, logicamente você não vai deixar de imprimir a sua identidade. Mas quando você passa a ouvir mais as demandas que você tem, o seu colaborador, que é outrora chamado peão, mas você passa a chamá-lo de colaborador, ele se sente valorizado e passa a fazer coisas que até então ele não fazia. Você tem uma ideia? Hoje nós estamos em 2017. Eu saí da Honda em 2009. E nos perfis das redes sociais, Facebook, WhatsApp, o pessoal ainda me chama de chefe. Então, algo ficou, né? Então, quando você passa a trabalhar com dignidade, né, atendendo às suas demandas e, ao mesmo tempo, com respeito ao indivíduo, as coisas caminham, né? E quanto mais se sentir valorizado, mais ele responde a você pelo estímulo que você dá e não pela cobrança que ele sofre.
Aí nesse período como chefe de produção, por exemplo, meu negócio quando eu trabalhei como chefe de produção, tinha que gerar um número. Era basicamente isso que você tinha que gerar?
Todo processo produtivo, ele é direcionado por um plano de produção. Não, então você tem metas de atingir aquele plano. Aí vai, desde como era o setor de pintura, ia desde atendimento à linha de montagem, né, que as peças da produção daqueles modelos que estavam previstos para ser naquele dia, quando tinha as mudanças de plano de última hora, aí a gente tinha que se virar nos 30 mesmo, para arranjar mecanismos para poder atender. Quando tinha imprevisto de quebra de um transportador, porque as peças eram alimentadas para alimentagem, via transportadores. Você que produzia no setor, alimentava o transportador e eles eram sincronizados com a linha de montagem. Quando existe algum problema de estufa, que as peças não eram pintadas, mas não eram, não sofriam um processo de secagem devido, aí você tinha que esperar um tempo maior e isso atrasava a alimentação. Então você teria que criar uma estratégia de alimentar a linha de montagem de uma outra forma, que eram via os carrinhos de peça que a gente alimentava, separado as peças e já colocava nos pontos de montagem que onde deveria chegar aquela peça se viesse pela via normal. Então, esses processos, ou esses procedimentos, às vezes eram meio conturbados. Porém, como o pessoal era bem integrado, você não me perguntou, mas eu saí de um universo de 5 colaboradores, né, que eu tinha durante um ano, passei para um universo de 180 por turno. Né? Então, um turno, por exemplo, eu tinha 180 colaboradores trabalhando no meu setor e eu tinha que dar conta de 180, avaliar os 180, motivar os 180. Né? E uma coisa que atrapalha muito dentro de uma empresa é as ausências, chamada de absenteísmo. Então, quando você tem um operador de um determinado processo e você conta com ele e de repente ele falta, você vai ter que colocar uma outra pessoa e essa pessoa tem que dar a mesma ou melhor resposta do que o anterior. E às vezes isso não acontece, porque ele está habituado a um processo, você vai deslocar daquele processo que ele já faz com frequência para um outro que talvez ele não tenha, pode só ter até habilidade, mas não tenha competência. Eu posso ter a competência, mas não tenho habilidade. Então, são coisas também, que esses imprevistos, que às vezes atrapalham um processo produtivo. E o plano para aquele dia, plano de produção, ele é engessado. Então, você tem que cumprir ele, por bem ou por mal, mas tem que cumprir.
Aí, nessa questão, por exemplo, você, só para mencionar, a Honda, pelo que eu me lembro, lá trabalhava em 3 turnos, né? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas efetivamente, seu turno de trabalho era, imagino eu que devia pegar o pedaço do pedaço do primeiro turno com um pedaço do segundo turno. Imagino eu, tá? Qualquer coisa você corrija. Então, como é que era esse negócio de lidar, por exemplo, se acontecesse algum problema no terceiro turno? O que danado o engenheiro Damilson fazia?
Eu lembrei agora da propaganda do Tubos e Conexões Tigre. Ou fazia, ou sentava e chorava, ou arregaçava as mangas e ia para dentro do processo, junto com todo mundo, para ver se as coisas minimizavam. E não era difícil de acontecer, porque quando se trabalha com máquina, a máquina, ela tem, se ela não tiver as suas manutenções previstas ou não tiver possibilidade de fazer manutenção mesmo prevista naquele período, ela vai reclamar. Como o corpo, às vezes, você sai um dia de um determinado local, por exemplo, hoje, sai de dentro, sai da sua instituição, chega em casa, você tem febre. E no outro dia, às vezes, você ainda amanhece febril. Máquina também, tem um dia, ela vai trabalhar direitinho. Se ela não tiver uma manutenção adequada, ela vai gerar algum tipo de problema que vai se como é que eu posso dizer? Pode comprometer o seu processo produtivo. E pode e compromete. Então, aconteceu muito isso. Com relação aos turnos, ela tinha um diferencial. O pessoal de produção, ele tinha os turnos de 7 da manhã até as 3h30 da tarde. Aí entrava outra turma de 3h30 até as 11 da noite. E outra de 11 até as 7 da manhã. Então, 3 turnos contínuos de produção. As chefias, né, e os encarregados, eles ficavam de 7 às 5, aí outra turma de 5 até as 2, só que o que entrava à noite entrava de 11. Então ele ficava ainda 2 chefes num turno só. Eu comecei trabalhando nesse turno de 5 às 2 da manhã. Né, eu tinha acostumado a trabalhar durante o dia e de repente eu na produção tive que agregar. E foi um período de muito aprendizado, porque tinha um chefe muito experiente, que era de 11, que entrava às 11 horas, e os encarregados que estavam me acompanhando, como eu falei, ninguém vai colocar você no processo para você ficar perdido. Sempre tinha uns apoios muito bons, que os caras tinham mais experiência, 20 anos de fábrica, 15 anos de fábrica, então já tinham um conhecimento muito grande sobre processo de pintura, sobre processo de sincronização de linha, e ajudaram muito para desenvolver o lado de programação das pinturas, o que é que ia entrar na cabine de pintura para atender se, por exemplo, estava previsto passar um modelo de entrar na linha de montagem de 9 horas da noite, então de 7 horas da noite aquelas peças já tinham que estar prontas. Então fazia uma programação reversa para poder atender todo aquele plano de produção e os modelos nas cores que estavam previstos para sair no modelo na linha de produção.
Aí é só por curiosidade, por exemplo, na fábrica que eu trabalhei, eventualmente, o setor único que trabalhava em terceiro turno, e tinha um problema sério, que como a fábrica era menor, então, por exemplo, se desse algum problema no terceiro turno, muito provavelmente eu ficava sem produzir, porque a equipe de manutenção trabalhava só nos outros dois turnos, eu não trabalhava no terceiro. Aí como era essa questão? Que, por exemplo, você está no terceiro turno, todo o staff administrativo da empresa não está lá, então você é meio que o, bem entre aspas, tá, o dono daquilo dali, então você é a pessoa que está ali em cima. Então é essa questão de correr para solucionar os problemas que surgiam, era fácil de fazer isso nesse horário ou eventualmente você tinha que aparecer em outro horário, repassar o problema pro turno seguinte para ver se resolvia esse negócio, esse gerenciamento dessas informações, como eram feitas por lá?
A vantagem que existia na Moto Honda, que eu acredito, era que o setor administrativo ele parava no primeiro turno comercial, de 5 horas da tarde. Aí tinha um segundo turno que tinha setor produtivo e ali na montagem funcionava até as 11 horas da noite. Depois das 11 horas da noite você não tinha montagem de moto. Então você só tinha os setores que iam alimentar já a produção do dia seguinte, já de acordo com o plano de produção. Quando acontecia um problema nessa ordem, que, por exemplo, a estufa, o transportador que ia passar as peças na estufa para secar, parou, deu problema e quebrou. Então a gente usava uns artifícios que a fábrica ela dispunha de manutenção, equipe de manutenção 24 horas, sempre tem equipe de plantão para atender toda... o setor de pinturas, tem o setor de fundição, o setor de montagem de motor. Então as equipes era muito grande, então você também tinha a equipe de manutenção trabalhando nos turnos e tinha um gerente geral no segundo turno que ele ficava até 2 horas da manhã. Então esse gerente ele atendia as demandas também quando, e ajudava na resolução dos problemas quando tinha. E quando o gerente também não conseguia, a gente tinha um outro artifício que era comum, por exemplo. Se o setor deu problema, a gente manda jantar mais cedo ou fazer a ceia mais cedo, para quando voltar, eu dava tempo do pessoal da equipe de manutenção atuar, e eles voltavam já, quando voltavam, já pegavam direto no setor sem ter aquele descanso habitual, porque já tinham gozado do descanso.
Aí, nesse período, já teve coisas do... Depois que você saiu do... Imagino que você disse que começou trabalhando no terceiro turno. Imagino eu que depois tenha ido para... Mudou de turno. Essa transição foi fácil ou você já estava acostumado a essa vida de farras todas as noites, ficar acordado, virar noite, esse negócio todo? Foi fácil se readaptar?
Foi não. Se acostumado a uma rotina, dormir e tal... E quando acordava, aí passou, não teve nem período de adaptação. Chegou assim hoje, por exemplo, uma terça-feira, estava trabalhando no meu turno normal. Ele disse: quando é meia-noite, você vai para casa, que amanhã você vai ter que vir no primeiro turno para cá. E de repente você se depara com a situação de que quando você está no turno e a gerência do setor é sua, né, o que acontece ali é fácil de resolver. Quando você vai para um turno administrativo, que aí tem um supervisor do setor que vai estar ali tomando as decisões, e quando acontece o problema, em vez de você ser o primeiro a saber, quem sabe primeiro é o supervisor, aí ele liga para você: ei, o que é que está acontecendo? Aí disse: até então ninguém informou nada não. Não, mas como eu estou aqui, disseram que está com problema. Aí você não passa a ser o primeiro a ser ouvido e é cobrado para que tomar as medidas. E quando você toma, você ainda é questionado por que tomou aquelas medidas. Então foi muito difícil esse período de adaptação, até porque quando estava no turno anterior, as decisões eram minhas e a responsabilidade, o aval delas, quem dava era eu. Juntamente, chegava pro gerente e dizia, ah, aconteceu assim. Aí a gente tomava decisões em conjunto e às vezes nem ele não ficava nem sabendo quando os problemas eram de fácil resolução. Não tinha para que ficar dizendo, eu estou aqui, está quebrado, mas daqui a pouco fica pronto. Não, resolvia, pronto, botou a e não se sentia as consequências no processo produtivo como um todo. Já no turno administrativo, era, como se diz literalmente, era muito cacique para pouco índio. Então tinha muita gente querendo mandar e pouca gente querendo tomar ação efetiva. E quando se tomava, era questionado porque ele tinha tomado daquela forma. Aí até se você adquirir a confiança daquele seu chefe, antes ele não via e agora ele passou a ver, é duro, mas deu certo.
Aí foi mais ou menos quanto tempo também que ficou nesse turno comercial?
Bem, foi até sair da fábrica. Isso eu comecei. Eu entrei em outubro de 2006, fui até setembro de 2007 nessa função de meio ambiente, e depois lá até início de 2009. Eu passei acho que 6 meses só no segundo turno. O restante depois de você já está pronto para ir para o turno comercial. Aí como a gente dizia lá, a porrada era seca.
Aí só uma curiosidade, nesse período todo de Honda, qual foi o maior problema que você já enfrentou? Tipo, um amigo meu que trabalhava na Smaltec disse que teve uma greve lá no porto, lá em Fortaleza, passou 20 dias sem ter matéria-prima, então não podia produzir. Então, nesse período de Honda, qual foi o problema assim, poxa, se eu não... Esse foi grande, esse foi cabeludo esse problema.
Rapaz, tiveram alguns problemas, mas o que eu achei mais complicado de resolver, mas foi resolvido, foi um período que faltou peça para da tampa do motor de um determinado modelo. E essas peças estavam dentro da fábrica, só que estava dentro de carreta, e essa carreta só ia sair no outro dia, só ia ser liberado para outro dia. E aí a gente foi atrás dos setores que alimentavam as peças, e foi atrás do gerente, e quando chegou na gente teve que abrir a carreta, eu caí, pulei dentro de um container, foi que para achar a caixa de material, depois saí preso de crachá dentro, depois o pessoal achou e me entregou. Foi uma luta, a noite todinha, e no outro dia as peças estavam lá pintadas, perguntaram como é que a gente tinha conseguido. Eu disse, rapaz, a gente tem um jeito.
Falando agora de coisas, digamos, mais tranquilas, fugindo um pouquinho dos problemas. Eu sei que a Honda tinha lá uma série de benesses, não sei se ainda hoje continua. Ela dava passagem, né, para quem era da área de Manaus. Quem era contratado fora de Manaus, ela dava passagem. Acho que eram duas por ano, né? Duas por ano. Não sei se continua desse jeito, eu imagino que não, mas, em todo caso, dava duas por ano para você vir de lá para cá. E tinha um exercíciozinho de manhã, os exercícios. Qual era o exercício que você mais gostava de fazer? Diga aí como era a experiência de estar aquele povo todo de branco fazendo exercício.
Parecia um bando de pinguim. Mas eu sempre fui avesso, exercício eu não fazia não. A gente chegava sempre depois. As ginásticas laborais. Mas eu achava muito bom que depois terminava por exemplo, era a hora de almoço. Então todas as luzes do setor eram apagadas, era a hora que eu dormia, era a primeira, fantástica isso aí. Era, né? O horário do sono, na sexta, era muito bom. Mas esses benefícios, ainda quem sobreviveu a esses cortes, né, ao longo desses anos todos, ainda tem gente que continua com esses benefícios. Agora, a política de contratação ela mudou. Antes ela contratava, por exemplo, se ela tinha uma determinada demanda e se encontrasse um profissional em determinado local que interessasse, principalmente quando vinham já os chefes, né, para as suas cidades de origem. Então sempre faziam, e tinha necessidade de pessoas, eles entravam em contato com as universidades, via quem já estava se formando e dizia, olha, tal dia eu vou aparecer aí, vou fazer uma seleção, então divulguem, coordenador de curso, divulgue para os que já estão se formando, se tem interesse em participar, que eu vou estar fazendo seleção. E funcionava dessa maneira, né? Um tempo para cá, pelo que eu soube, fizeram um programa de trainee, mas dentro da própria fábrica. Quem era funcionário que já tinha graduação e que almejava fazer ter uma progressão melhor, então eles adotaram dentro da fábrica, com o pessoal que é da região mesmo, para esse programa de trainee. E começaram a fazer parceria também com a UFAM e com a UEA, que é a Universidade Federal do Amazonas, e a estadual, que, pasmem, saiu lá em 2009, mas só tinha curso de engenharia química em uma universidade particular. Então, uma ressalva que eu faço aqui, por exemplo, as regiões elas poderiam ser bem melhor desenvolvidas se elas tivessem uma preocupação em criar cursos onde pudessem ser absorvidos aqueles profissionais. E se a gente levar em consideração que a Zona Franca de Manaus começou na década, final da década de 60, início da década de 70, e você ter um curso numa especialidade como engenharia química, levar esse tempo todinho, em 2009 você só tem um curso, né, de universidade particular, eu acredito que é uma vergonha.
Pois é, tinha colegas que ensinaram nessa universidade, inclusive no curso de engenharia química. Aí fazer uma pergunta que talvez, não sei se vai ser boa ou ruim, mas vou fazer de todo jeito, qualquer coisa a gente vê o que é que faz depois com ela. Nesse tempo todo, lá do estágio até chegar na Honda, efetivamente, o que se usou do curso de graduação?
Regra de três.
É sacanagem, mas isso é matemática elementar, não conta não. Só para deixar clara a pergunta para quem estiver escutando e tiver medo, estudando para cálculo, por exemplo, basicamente é o seguinte, tá? Que a universidade ela tem um grande objetivo, que é ensinar você a pensar, ensinar você a resolver problemas. Então, não necessariamente tudo que a gente vê dentro da universidade a gente vai conseguir aplicar na prática. Mas seria bem mais complicado se a gente não visse o que a gente vê dentro da universidade. Então, eu estava outro dia brincando com os alunos, que era aquela história do dois caras que estão tomando banho num lago na África, e de repente aparece um leão. Aí um cara para colocar tênis e o outro sai correndo na frente. Aí o cara olha para trás e vê o cara colocando tênis. Você acha que colocando tênis você vai correr mais rápido do que o leão? Mais rápido do que o leão não vou não, mas mais rápido do que você eu vou. Então o estudo é basicamente esse par de tênis. O diferencial que você vai ter para passar na frente dos outros. Então o negócio é complicado. Eu usei a lei de Stokes no estágio, viu? Tô melhor do que você. Mas fazendo a última pergunta do mesmo, que a gente tá. Pronto, que a gente já está terminando aí, estourando aqui o tempo de uma hora de gravação. Só uma pergunta. Voltaria a fazer tudo de novo?
Rapaz, essa pergunta é boa. Porque assim, eu não me sinto um profissional frustrado, né? Tudo que eu consegui até hoje foi lá atrás ter decidido fazer um curso de engenharia química. Então, desde as dificuldades iniciais do curso, por ser aluno de escola pública, de reclamar porque não tinha base e que os professores cobravam demais, essas histórias que a gente até hoje ainda escuta, mas se a gente não tomar uma decisão de querer fazer, que a decisão ela é sua, você escolhe um curso, mas continuar nele é uma decisão puramente sua. O quanto você está disposto a encarar essas dificuldades e seguir adiante. Eu não me arrependo de nada, de ter continuado. E como no início ela perguntou, dava momentos de querer desistir, de querer jogar tudo pro alto, isso aqui eu não consigo, mas depois que a gente aprende que sozinho ninguém chega a canto nenhum, e quando a gente tem pessoas ao longo do curso que a gente vai sendo meio que seletivo, escolhendo pessoas para que fiquem próximo do convívio da gente, você encontra pessoas que têm o mesmo ideal que você, que quer chegar à frente, quer terminar um curso e quer progredir na vida. Então as coisas, não é que elas fiquem fáceis, elas ficam menos difíceis, porque um sonho que se sonha só, como já tem um colega aí, já falei até isso em uma colação de grau aqui, é vai no, um sonho que se sonha só, ele não persiste, ele não perdura. Agora, quando você sonha com mais alguém, então um é motivando o outro, um é cativando o outro, é mostrando a dificuldade que você tem, o outro vem, tem maior facilidade, já te ajuda naquele momento, e aí você já adianta. Agora, dizer que ficou arrependido por ter escolhido essa profissão, de modo algum. Faria tudo novamente. Talvez, hoje, com a tecnologia a dispor, coisas que a gente não tinha no início da década de 90, quando eu comecei a fazer o curso, né? Era dificuldade de computador. Hoje, com a facilidade que você tem de computadores, você tem livros na internet, você tem aulas na internet, você tem professores que fazem as apresentações comentadas, que ajudam o entendimento, facilitam o entendimento. Então, hoje se tem muito mais recursos para se tornar um profissional cada vez melhor. Agora, basta simplesmente querer. Não adianta você ter todo o aparato tecnológico por trás se você decide não fazer, não querer fazer. Então, nada impede. Agora, se você quer, você pode.
Bom, gente, essa foi a primeira de uma série de programas que a gente vamos fazer aqui. Podcast Papo Engenho. Eu devia ter escolhido um nome melhor para esse negócio, que é complicado de falar isso. Tá, então, a gente falou hoje com o professor Damius, falando um pouquinho aqui sobre a vivência dele, né, como engenheiro químico. Agradeço todo a audiência de vocês e até o próximo.